Com a proteção de Deus e em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Convido para fazer parte do reservado, vice-vereador Luciano. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino, juntos o hino nacional. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 4ª reunião ordinária do dia 1º de abril de 2013.
Ata da 4ª reunião ordinária de 2013 da Câmara Municipal de Planura. Ao primeiro dia do mês de abril do ano de 2013, às 20 horas, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de Planura, no prédio de uso exclusivo do Legislativo, sob a presidência do vereador Luciano Machado, secretariado por mim, vereador Almezino Luiz Martins, e contando com a presença dos demais vereadores, Adriano Roberto da Silva, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, Célia Soares Luca, Celso Luiz Martins, Fausto Luiz Martins, Francisco Antônio do Nascimento Filho e Lucas Giovanni da Silva. Verificada a existência de quórum regimental, o presidente, com proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declarou aberta a sessão. Convidou as autoridades presentes para fazer parte do reservado plenário. Prosseguindo, pediu para que todos ficassem de pé para ouvir o hino nacional. Continuando, no período destinado ao pequeno expediente, fiz a leitura da ata da 3ª reunião ordinária do dia 18 de março de 2013. Foi colocada em discussão e votação. Não houve pedido de retificação ou emenda, sendo aprovada pelos vereadores presentes. Em seguida, o presidente solicitou a mim que fizesse a leitura das correspondências recebidas. O Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação de recursos financeiros no Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9452, de 20 de 3 de 1997, para o Fundo Municipal de Saúde de Planura, no valor de R$ 20.900,00, para o Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, competência de 2 de 2013. Continuando, o presidente solicitou a mim que fizesse a apresentação das proposições. Indicação número 060 de 2003, de autoria da vereadora Célia Soares Luca, propondo a construção de 2 banheiros, um masculino e um feminino, e a instalação de um bebedouro no campo, Adílio José da Silva. Indicação número 061-2013, de autoria da vereadora Sérgio Soares Luca, propondo a criação do programa de riscos ambientais. Indicação número 062-2013, de autoria da vereadora Sérgio Soares Luca, destacando a necessidade de contratar um médico pediatra no mais breve possível. Indicação número 063-2013, de autoria da vereadora Sérgio Soares Luca, propondo fornecimento de vale alimentação aos funcionários públicos municipais. Indicação número 064-2013, de autoria da vereadora Célio Soares Luca, destacando a necessidade de constar no mural informativo da unidade mista de saúde o quadro de funcionários da área de saúde, e também quem são os médicos e enfermeiros e os plantonistas. Indicação número 065-2013, de autoria do vereador Francisco Antônio do Nascimento Filho, ressaltando a necessidade de implantação de redutoras de velocidade na rodovia BR-364, nas proximidades com a caixa d'água. Indicação número 066-2013, de autoria do vereador Celso Luiz Martins, propondo a reforma do prédio da rodoviária de nossa cidade. Indicação número 067-2013, de autoria do vereador Luciano Machado, propondo que seja realizado o adiantamento da compensação financeira pela utilização de recurso hídrico para geração de energia elétrica, junto aos bancos devidamente aptos para este fim, para ser usados em investimentos de infraestrutura. Indicação 068-2013, de autoria do vereador Luciano Machado, propondo a necessidade de cadastrar o município no programa Pró-Infância, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, que se destina ao cadastro para a construção de unidade de educação infantil, creches. Indicação número 069-2013, de autoria dos vereadores Adriano Roberto da Silva, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, Celso Luiz Martins, Fausto Luiz Martins e Luciano Machado, propondo que seja criada uma lei que declara de utilidade pública municipal a Liga Triangulina de Judô. Indicação número 070-2013, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, propondo a reativação do programa Windcard, eletrocardiograma, já existente no município, e a capacitação dos profissionais na área da saúde para usar o programa. Indicação número 071-2003, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, destacando a necessidade de as farmácias locais comunicar à população e aos órgãos públicos seus dias de plantão. Indicação número 072-2003, de autoria do vereador Adriano Roberto da Silva, propondo a criação de uma lei que visa instituir plano de saúde e plano funerário para os funcionários públicos municipais. Emenda modificativa do artigo 1º, de autoria do vereador Francisco Antônio do Nascimento Filho, ao projeto de lei complementar 001/2003, que cria normas para o desmembramento do solo e do loteamento que especifica, e dá outras providências. Projeto de lei número 017-2003, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação da dotação orçamentária 3390-3900.00, constante da Lei Municipal nº 922, 19 de dezembro de 2012, que estima a receita e fixa a despesa do município Planura, Minas Gerais, para o exercício 2013, devidamente analisado e recebido pela Presidência, que passou pelas Comissões de Legislação, Justiça, Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, onde emitiram pareceres favoráveis. Projeto de Lei nº 019-2003, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a receber doações de lote de terrenos urbanos, bem como de imóveis de propriedade da Eletrobras Furnas S.A. para construção de melhorias no município e da outras providências. Devidamente analisado e recebido pela Presidência, que passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde emitiu parecer favorável. Foi concluída a parte do pequeno expediente e aberta a ordem do dia, onde discutimos e votamos as proposições apresentadas. Indicação de número 060-072 de 2013. Foram aprovadas por unanimidade. Emenda modificativa do artigo 1º, de autoria do vereador Francisco Antônio do Nascimento Filho, ao projeto de lei 001-2003. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 001/2013, de autoria do Poder Executivo, que cria normas para o desmembramento do solo no loteamento que especifica, e da outras providências. Foi aprovado com a emenda modificativa do artigo 1º. Por 7 votos favoráveis dos vereadores Adriano Roberto da Silva, Mezen Luiz Martins, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, Célio Soares Lucas, Celso Luiz Martins, Fausto Luiz Martins, Francisco Antônio do Nascimento Filho. E 2 votos contrários dos vereadores Lucas Giovanni da Silva e Luciano Machado. Projeto de lei do Legislativo número 002/2003, de autoria do vereador Mezen Luiz Martins, que institui as datas comemorativas ambientais no calendário oficial do município. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo nº 003/2003, de autoria do vereador Mezen Luiz Martins, que cria o evento denominado A Importância da Água. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 005/2003, que autoriza do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no montante de R$10.000 para a criação de dotações orçamentárias na Lei Municipal número 922, de 19 de dezembro de 2012, que estima receita e fixa despesa do município de Planura, Minas Gerais, para o exercício de 2013. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 007/2003 a 016/2003, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a receber doações de lotes de terrenos urbanos, bem como de imóveis de propriedade de Eletrobras Furnas S.A., para a construção de melhorias no município e de outras providências. Foram aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 017/2003, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação da dotação orçamentária número 33903900.00, constante da lei municipal número 922, de 19 de dezembro de 2012, que estima a receita e fixa a despesa do município de Planura, para o exercício 2013. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 019/2013, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a receber doações de lotes de terrenos urbanos, bem como de imóveis de propriedade de Eletrobras Furnas S.A., para a construção de melhorias no município e de outras providências. Foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, na parte da ordem do dia, passamos para o grande expediente. O presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores. No uso da palavra, o vereador Francisco Antônio do Nascimento Filho cumprimentou a todos e fez um pedido de urgência ao senhor presidente para que, junto com o prefeito, comunique à Polícia Militar pedindo providência sobre a venda de entorpecente em seu bairro, pois a situação está muito grave. Relatou que a sua intenção não é criticar a Polícia Militar, mas cobrou mais patrulhamento, visto que a situação prejudica tanto as famílias quanto aos dependentes químicos. Disse que sua intenção era de fazer uma indicação, mas devido à situação de emergência, preferiu relatar oralmente. Ao final, desejou boa noite a todos. Usou a palavra o vereador Sérgio Soares Lucas, diz concordar com as palavras do vereador Francisco sobre a questão do uso de entorpecente e que, quando transita pelo bairro em questão, teme por sua segurança e ouve criança dizendo que elas moram na Cracolândia. Cobrou ações da Polícia Militar e também do Conselho Tutelar, para que este esteja mais presente, inclusive nas escolas. Ao final, desejou boa noite a todos. Usando a palavra, o vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior cumprimentou e agradeceu a presença de todos e também concordou com as palavras do vereador Francisco e da vereadora Célia, e acrescentou a necessidade da contratação de mais policiais militares e apoio da Polícia Civil. Disse que presenciou o tráfico de entorpecente em frente à casa de seu sogro. Destacou a rua H, João Domingos Machado, como ponto crítico desse problema, que, inclusive, pode envolver crianças. E parabenizou o vereador Francisco por suas palavras. No uso da palavra, o vereador Celso Luiz Martins comentou sobre sua indicação de um posto policial no Jardim Orlando Pérez, feita também por outros vereadores, e que a situação do bairro realmente está grave, gerando problemas para a população que por ali transita e principalmente aos moradores. Falou que, como o bairro está crescendo, seria viável aumentar o número de policiais militares na cidade. Ao final, disse que todos podem contar com seu apoio. No uso da palavra, o vereador Adriano Roberto da Silva cumprimentou a todos os presentes, parabenizou todos os vereadores pelas indicações e cobrou o início da operação Tapa Buraco, visto que a população está criticando, e com razão, pois a situação das vias públicas da cidade está horrorosa, e que, apesar de o prefeito estar trabalhando em busca de verba, as obras devem ser iniciadas de imediato, pois já houve acidentes e a população espera uma resposta. Ao final, desejou boa noite a todos. usou a palavra o vereador Lucas Giovanni da Silva, que cumprimentou a todos os presentes e comentou sobre as reclamações da população pela internet. Parabenizou o senhor presidente pela indicação sobre os recursos hídricos e que o prefeito, seu prefeito, trabalhar com esse projeto e também com o projeto Soma, trará melhoria significativa para a imagem da cidade. Pediu uma, para que a reforma administrativa do executivo seja analisada em todas as áreas para beneficiar todos os funcionários. Relatou também sobre comentários de um cidadão que esteve presente à reunião fazendo crítica aos trabalhos de alguns vereadores. Em resposta a este cidadão, o vereador comentou que ele teve a oportunidade de conferir os trabalhos do vereador nessa reunião e que, em sua opinião, ele é um cidadão que apenas quer fazer crítica. Nada mais, novamente com a palavra, o vereador Carlos acrescentou que convidou esse cidadão por várias vezes para vir à reunião e, como dessa vez ele estava presente, mudar a sua opinião em relação aos trabalhos dos vereadores. Ele convidou outras pessoas que fazem crítica para comparecer às reuniões e debates os temas de forma construtiva. Continuando, o vereador Lucas parabenizou seu pai, o senhor Aparecido Maria da Silva, por seu aniversário e disse que será sempre seu companheiro. Ao final, desejou boa noite a todos. Usando a palavra, o vereador Fausto Luiz Martins cumprimentou a todos, parabenizou os vereadores pelas indicações, opinou sobre o problema das drogas no bairro citado anteriormente, que serão necessárias campanhas de informação e conscientização nas escolas, e que fez indicação no sentido de incluir jovens envolvidos com drogas ao programa. Segundo tema, do Ministério do Esporte e ao programa Mais Educação, do Ministério da Educação, para ajudá-los a saírem das ruas e permanecerem nas escolas. E este problema envolve várias outras questões, como segurança pública, desigualdades sociais, combate ao tráfico de droga. Parabenizou o vereador Francisco pela iniciativa. Quanto às críticas feitas pelas redes sociais, disse não opinar, pois o ideal seria discutir pessoalmente, por exemplo, na tribuna da Câmara, e há pessoas que usam a internet para fazer críticas sem ao menos conhecer o assunto, pois os vereadores sempre buscam soluções para o município junto ao executivo. Ao final, desejou boa noite e agradeceu a presença de todos. Novamente, com a palavra, o vereador Celso Luiz Martins relatou que todos os vereadores estão trabalhando pela cidade, juntamente com o prefeito. Comentou que uma reportagem sobre problemas de conservação das vias públicas foi feita de maneira imprópria e não profissional, e que a operação Tapa Buraco resolverá a questão da pavimentação descrita na reportagem. Ao final, desejou boa noite a todos. Novamente, no uso da palavra, o vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior comentou sobre as críticas feitas por um cidadão planurense e sugeriu que ele use a tribuna para discutir os problemas da cidade, pois a Câmara Municipal é a casa do povo e as críticas devem ser construtivas para o bem de toda a cidade, e que o uso das redes sociais e da internet não seria o local apropriado. Para essa questão, novamente, com o uso da palavra, o vereador Adriano Roberto da Silva complementou seu comentário dizendo que, quando eleito pela primeira vez, pensou que resolveria os problemas da cidade rapidamente, mas que, na verdade, o trabalho do vereador depende de vários fatores. Além da situação em que o prefeito eleito assumiu a prefeitura no início de seu mandato, e que as redes sociais não é lugar para fazer crítica contra o prefeito e os vereadores, principalmente em início de mandato. O vereador Celso Luiz Martins argumentou dizendo que a cidade não vai mudar em tão pouco tempo, mas que está lutando honestamente pelo povo de Planura. Usei a palavra e cumprimentei a todos os presentes, agradeci aos funcionários da casa e ressaltei que não participo de redes sociais, mas que encaro as críticas feitas recentemente de maneira construtiva e acredito que o ideal do senhor prefeito Paulo Barbosa é trabalhar para uma cidade melhor, mas certos fatores dificultam o trabalho, como a chuva na operação Tapa Buraco, e que fiquei feliz com as críticas, mas que sejam feitas com consciência sobre o problema das drogas. Concordei com o vereador Fausto Luiz Martins que é um problema complexo, envolvendo vários setores da sociedade, e que muitas vezes os próprios pais são culpados através da educação de seus filhos, que o Estado tem a obrigação quanto à questão da segurança pública, mas a sociedade também tem que cobrar e principalmente participar para ajudar no desenvolvimento da cidade. Ao final, desejei boa noite a todos. No uso da palavra, o senhor presidente Luciano Machado cumprimentou a todos, parabenizou os vereadores pelas indicações e disse ao vereador Francisco Antônio do Nascimento Filho, disse que os vereadores podem fazer um ofício em conjunto e encaminhar para as polícias militar e civil e para a Secretaria de Segurança Pública no sentido de cobrar um maior contingente policial e políticas públicas de segurança, citando como exemplo a lei de sua autoria, na qual pedia campanha antidrogas em todo evento público, mas nunca foi colocado em prática, mas que na administração atual espera que isso seja desenvolvido. Parabenizou o senhor Aparecido Maria da Silva pelo seu aniversário, dizendo que ele é um político com alguns defeitos, como ele mesmo diz, mas é um companheiro de verdade, para todas as horas, não só de conversas e momentos, e não abandona seus amigos. Pediu para que essas palavras constasse em ato, e disse ao senhor Marco Aurélio que ele pode usar a tribuna livre para se expressar, e os vereadores estão trabalhando para legislar para o bem da cidade, mas o trabalho do vereador é limitado. Se ele pesquisar, mudará sua impressão perante a legislativa. Deu um recado ao pedido do secretário de governo de que a operação Tapa Buraco será iniciada, mas que, na sua opinião, seria feito um trabalho completo de pavimentação, e não somente esse tipo de operação que onera os cofres públicos. Ao final, agradeceu a todos os presentes, imprensa escrita e falada, servidores da casa que não medem esforço para o andamento correto do serviço administrativo, e desejou boa noite a todos. Ao final, convidou os vereadores para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 15 de abril às 20 horas. Continuando, o presidente solicitou a minha pessoa que procedesse a chamada nominativa, onde se constou a presença de 9 vereadores e nenhuma falta. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a reunião. Antes, porém, determinou que se lavrasse a presente ata, que será lida, aprovada e assinada pelo presidente, secretário e vereadores na próxima reunião.
Ata em discussão. Em votação. Vereador concorda com a ata, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondência recebida 15/4/2013. O Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução de programas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 21.495,46. Quota, parcela 002. R$ 2.900, Programa Alimentação Escolar Creche. R$ 174, para o Programa Alimentação Escolar EJA. R$ 4.644, para o Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental. R$ 3.350, para o Programa Alimentação Escolar Pré-Escola. R$ 156,23, para o Programa PENAT 001. R$ 440,29, para o Programa PENAT 001. R$ 184,64, para o Programa PENAT 001. Ofício número 144/49/2013, Gabinete do Prefeito Municipal de Planura. Assunto, resposta do ofício número 19/2013, indicação de número 025/042/2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Planura, Minas Gerais. O município de Planura, Minas Gerais, neste ato, representado pelo prefeito municipal Paulo Roberto Barbosa, vem à ilustre presença de Vossa Excelência manifestar nos termos que segue. Em ofício de número 19/2013, enviado por Vossa Excelência, foram enviadas indicações apresentadas pelos 9 vereadores ao município de Planura, Minas Gerais. Vem apresentar as respostas às referidas indicações, documento 01, em duas vias, sendo que uma via deverá ser encaminhada ao vereador autor da indicação, com o intuito de sempre atender da melhor forma a Casa Legislativa Municipal. Sendo só para o momento, renova-se protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa, Prefeito Municipal.
Na hora do grande expediente, se algum vereador quiser fazer algum comentário sobre a resposta, que o prefeito deu sobre as indicações, aí vocês podem comentar. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições, indicações de número 073 a 082 de 2013.
Indicação número 073/2003, senhor presidente, o vereador que esta subscreve, Fausto Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planur, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário a seguinte proposição da indicação, no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, ressaltando a necessidade de efetuar o cadastramento no programa Cidades Digitais, PAC 2, do Ministério das Comunicações, em parceria com o Ministério do Planejamento, visando modernizar a gestão da cidade com a implantação de estrutura de conexão de rede entre os órgãos públicos e melhorar o acesso da comunidade ao serviço do governo. Justificativa. Com o programa Cidades Digitais PAC 2, a cidade irá receber de áreas de saúde, educação, tributária e financeira, e os servidores públicos serão capacitados para o uso dos aplicativos, bem como nas tecnologias de informação e comunicação, TIC, em locais de grande circulação, definido a critérios da Prefeitura. Serão instalados pontos de acesso à internet para uso livre e gratuito. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender o presente indicação. Plenário, 1º de abril de 2003, Fausto Luiz Martins, vereador. Indicação 074/2013. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve, Fausto Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário a seguinte proposição da indicação, no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, ressaltando a necessidade de efetuar o cadastramento no sistema de lei de incentivos ao esporte, SLIA, do Ministério do Esporte, visando a inserção do município nos programas Segundo Tempo e Mais Educação, nos Ministérios do Esporte e da Educação, respectivamente. Justificativa. O programa Segundo Tempo tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoraria a qualidade de vida. Já o programa Mais Educação, coordenado pelo MEC, em parceria com outros ministérios, busca ampliar tempos e espaços educativos dos estudantes por meio da integração de atividades nas diversas áreas do conhecimento, além de incentivar a prática oferecendo atividades esportivas e educacionais para crianças e adolescentes. Esse é um passo significativo para implantar uma política esportiva nas escolas brasileiras. A integração entre os dois programas amplia possibilidades à medida que não é obrigatório que a escola disponha da infraestrutura esportiva, já que o Mais Educação se vale também de espaços alternativos. E, além disso, não é necessário que o programa Segundo Tempo ofereça reforço alimentar, já que os alunos recebem a merenda escolar complementada pelo MEC para permanecer na escola em tempo integral. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 01 de abril de 2003, Fausto Luiz Martins. Indicação número 075/2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve, Fausto Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário a seguinte preposição da indicação, no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, através, ressaltando a necessidade de implementação da política de emprego e renda através da implantação de um distrito industrial nos imóveis pertencentes à Furnas Centrais Elétricas, onde era instalado o antigo aeroporto, o qual foi colocado em disponibilidade pela referida empresa. Justificativa. Essa indicação visa a instalação de indústria em nosso município, melhorando a empregabilidade, o que proporcionará mais oportunidade aos cidadãos planulenses. Assim, aguardo o vereador signatário que o, senhor, que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 1º de abril de 2003, Fausto Luiz Martins, vereador. Indicação número 076-2003. Senhor presidente, o vereador que é subscreve, Celso Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposições de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a construção de uma escola na Vila Residencial de Furna, para funcionar em período integral das 6 horas às 18 horas. Justificativa. Sabendo da doação de diversos terrenos da Vila Residencial de Furnas, a Prefeitura, um desses serviria para a construção de uma escola para funcionar em período integral, pois as crianças que ficam perambulando pelas ruas no período em que seus pais estão trabalhando, poderiam estar na escola, adquirindo mais conhecimento, ao invés de ficar nas ruas correndo perigo e sendo alvo da marginalidade. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 3 de abril de 2003. Celso Luiz Martins, vereador. Indicação número 77-2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação, no sentido que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a construção de um muro fechando a rua Estrela do Sul com a rua Conquista, visando a ampliação do cemitério municipal. Justificativo. O cemitério local necessita de maior espaço para os sepultamentos. A construção de um muro fechado à rua Estrela do Sul com a rua Conquista e unindo as duas construções do cemitério municipal deixaria um espaço que poderia ser utilizado na ampliação do cemitério e na disponibilização do espaço para estacionamento próximo à rua Monte Carmelo. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 10 de abril de 2003, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, vereador. Indicação 078-2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a criação de uma taxa simbólica através de boleto bancário paga a Secretaria Municipal de Obras para a entrega de caçambas de terra à população. Justificativo. Os recursos devindo à criação dessa taxa serão revertidos para obras sociais da cidade, ONGs, associações, Sereia, Casa da Amizade e creche escolar, beneficiando todos os cidadãos planurenses, auxiliando na organização do setor de almoxarifado e impedindo o comércio ilegal de caçambas de terra. Será emitido um relatório trimestral pela Secretaria de Obras com avaliação de todas as entregas feitas e fixado no mural pelo setor responsável, na Prefeitura Municipal e na Câmara Municipal. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 10 de abril de 2003, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, vereador. Indicação 079-2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Adriano Roberto da Silva, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, ressaltando a necessidade de adquirir novos caminhões para a coleta de lixo e caminhão-pipa para a frota do município. Justificativo. Essa indicação justifica-se pela situação precária de condições dos veículos que atualmente estão sendo utilizados, por os mesmos serem antigos e não atenderem a população de maneira mais eficiente, prejudicando ainda a execução do serviço a eles destinado, pela manutenção que frequentemente necessita. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 12 de abril de 2013, Adriano Roberto da Silva, vereador. Indicação número 080-2013. Senhor presidente, a vereadora que é a subscreve Célio Soares Luca, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustre senhor prefeito municipal, propondo nomear uma das unidades básicas de saúde ou creche com o nome de Dr. Aldo Soares de Souza. Justificativa. Essa indicação visa homenagear o Dr. Aldo, pois foi um grande médico para a nossa comunidade. Diagnosticou doenças como hanseníase, tuberculose, hepatite e também cuidou como muito das gestantes e crianças, sendo por isso merecedor dessa homenagem. Assim, aguardo o vereador secretário, que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativa legal no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 12 de abril de 2013. Sérgio Soares Luca, vereadora. Indicação 081-2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e, aprovado pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, ressaltando a necessidade de se tomar disponível a marcação por telefone de consultas ou exames a todas as pessoas de idade igual ou superior a 60 anos e pessoas que possuem doenças graves ou crônicas. Justificativa. Essa indicação visa facilitar a busca por tratamento das pessoas mais idosas e das que apresentam saúde debilitada e dificuldade de locomoção, proporcionando-lhes mais comodidade. Essa ferramenta ajudará no tratamento das mesmas, que tanto merece nosso respeito e atenção. Assim, aguardo o vereador secretário, que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, à medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 12 de abril de 2013. Luciano Machado, vereador. Indicação número 082-2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustre senhor prefeito municipal, propondo a necessidade do Poder Executivo elaborar e distribuir nas escolas cartilha de orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, e prevenção da gravidez na adolescência. Justificativa. Temos que trabalhar junto aos jovens de maneira veemente e de caráter urgente, com campanhas de prevenção e orientação sobre DSTs e gravidez na adolescente, para prevenir consequências futuras de problemas que podemos evitar. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustre senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 12 de abril de 2013, Luciano Machado, vereador.
Requerimento número 002-2013, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que requer ao chefe do Poder Executivo que sejam fixados os bancos de cimento doados pelo comércio local, na Academia Popular, na Unidade Básica de Saúde UBS, na OMS da Administração de Saúde e nas praças que não possuem banco.
Ilustríssimo senhor presidente da mesa diretor da Câmara Municipal de Planura, requerimentos número 002-2013. O vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, infracionado no uso de suas atribuições legais e observadas nas formalidades de praxe, requer à mesa diretora que se digne submeter ao plenário e, uma vez aprovado, seja requisitado ao senhor prefeito municipal no prazo regimental a seguinte proposição. Requer ao chefe do Poder Executivo que sejam fixados os bancos de cimento doados pelo comércio local na Academia Popular, na Unidade Básica de Saúde e na unidade mista de saúde e nas praças que não possuem bancos. Justificativa. Esses bancos foram doados em 2012, durante a gestão 2009-2012, e se encontram no almoxarifado na Vila Residencial de Furnas, correndo o risco de serem deteriorados. Portanto, essa indicação visa a utilização dos bancos em locais necessários, dando mais comodidade às pessoas que frequentam os referidos locais. Nesses termos, pede e aguarda deferimento. Planura, Minas Gerais, 11 de abril de 2013, caso Alberto Paiva Nogueira Júnior, vereador.
Prestação de contas, contas municipal do exercício 2004, passará pela Comissão de Finanças e Orçamento Tomada de Contas, onde emitirão seus pareceres no prazo regimental.
É isso aqui? Coordenadoria de Apoio da 2ª Câmara, intimação 3143/2003. Processo número 697.086, exercício de 2004. Belo Horizonte, 7 de março de 2013. Senhor Presidente, por ordem do ilustríssimo senhor Presidente da 2ª Câmara deste Tribunal, conselheiro Eduardo Carone Costa, encaminhe-lhe o parecer prévio emitido sobre as contas desse município referente ao processo acima epigrafado e constante das notas taquigráficas, que segue acompanhadas do relatório da unidade técnica competente, em cópia anexa. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egressa Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 102, de 18/1/2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução, bem como das atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo a relação nominal dos edes presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do disposto legal reto mencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar 102/8, bem como a remessa dos autos do Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis. Atenciosamente, João Carlos Santos Costa, coordenador. Justiça, senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura.
Projeto de lei do Legislativo número 004/2013, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que decreta o dia do Evangelho como sendo todo segundo sábado do mês de outubro, devidamente analisado e recebido pela presidência, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planalto. Senhor Presidente, o vereador que subscreve, observado as normas regimentais, apresenta o anexo projeto de lei que decreta o dia do Evangelho como sendo todo segundo sábado do mês de outubro, para que seja anualmente comemorado no município. Justificativa. Esse projeto visa homenagear a grande população de evangélicos que reside em nosso município, sendo de grande importância essa homenagem. Esperando melhor análise do projeto de lei em anexo, na oportunidade reitero protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Convido o secretário de governo, Alessandro, a fazer parte do reservado.
Vou tomar uma aqui para engraxar a garganta, que agora dá no momento.
Projeto de lei número 020/2013. De autoria do Poder Executivo, que disciplina sobre a colocação de caçambas estacionárias destinadas ao recolhimento de entulhos e similares e dá outras providências. Devidamente analisado e recebido pela Presidência, passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos Municipais para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Mensagem ao projeto de lei número 20/2013. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimo senhor vereador, encaminho o presente projeto de lei para apreciação desta casa, que é disciplina sobre a colocação de caçambas estacionárias destinadas ao recolhimento de entulhos e similares e de outras providências. 1. Introdução. Trata a presente propositura de projeto de lei que disciplina sobre a colocação de caçambas estacionárias destinadas ao recolhimento de entulhos similares e de outras providências. a iniciativa da matéria se insere dentro daquelas do tipo geral ou concernente, sendo certo, outro sim, que, no caso, resultaram atendidas as demandas, as demais regras do processo legislativo para sua propositura. 2. Do projeto de lei, a utilização de caçamba metálica estacionária no recolhimento de entulhos é prática de que em muito auxilia na desobstrução de terrenos em obras. Entretanto, a inexistência, em alguns casos, de sinalização que as identifique adequadamente, seu estacionamento irregular na via pública, favorece ao motorista em trânsito a ocorrência de acidente. A padronização dos veículos das empresas e dos transportes autônomos de entulho com cor vistosa, além de visar segurança, inibe a ação daqueles que irregularmente utilizam-se de quaisquer meios para se livrar do entulho, transportando-os em veículo inadequado e sem segurança. Por outro lado, o adesivo refletivo ajuda a identificar as caçambas durante a noite, muitas vezes de difícil visibilidade em locais escuros, evitando acidentes. 3. Conclusão. Concluindo, com o devido respeito, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos 9 vereadores que integram esta Casa Legislativa, na esperança e certeza de que, após regular tramitação, seja afinal deliberado e aprovado na devida forma regimental. Assim, contamos com a aprovação desse projeto de lei pelos nobres pares dessa digna Casa Legislativa. Planura, Minas Gerais, 1º de abril de 2013, Paulo Roberto Barbosa, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei Complementar número 004-2013, de autoria do Poder Executivo, que prorroga o prazo do Poder Executivo para encaminhamento da LDO 2014 e da outras providências, devidamente analisado e recebido pela Presidência, que passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, onde, dispensando o prazo regimental, emitiram seus pareceres favoráveis com emenda modificativa do artigo 1º.
Mensagem. Projeto de Lei Complementar número 004-2013. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, encaminho o presente projeto de lei para apreciação dessa casa que prorroga o prazo do Poder Executivo para encaminhamento da LDO 2014 e de outras providências. Considerando que o prazo final para o envio da Lei de Diretriz Orçamentária pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, é de 30 de abril de 2013. Considerando que 2013 se trata de primeiro ano de mandato legislativo, considerando que o sistema de dados contábeis, seja sistema integrado da gestão e execução, apresentou diversos problemas técnicos desde janeiro de 2013, que gerou notificações à empresa governa, que presta o serviço de instalação e manutenção do sistema a este município de Planalto, Minas Gerais, e ainda está sendo solucionado. Considerando que a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO 2014, deve ser compatível com o Plano Plurianual, PPA 2014-2017, e que este ainda está sendo elaborado, contamos com a colaboração dos nobres pares para a comprovação do presente projeto de lei, que solucionará a questão da dificuldade técnica e passa ao sistema contábil do município, imprescindível para a elaboração da LDO 2014, de modo que será possível a elaboração de uma LDO compatível com a realidade do município, não apenas de remessa de lei para cumprir formalidades legais, mas que, de fato, traduzam as diretrizes e métodos para uma melhor execução orçamentária possível em favor do interesse público. Salienta-se que não haverá qualquer prejuízo ao município, primeiramente porque a Câmara Municipal de Planura, ainda com a prorrogação do prazo, terá tempo hábil para análise e aprovação da LDO 2014, antes mesmo da análise da PPA 2014-2017, segundo, porque todas as leis orçamentárias de 2014, LDO, PPA e LOA devem ser votadas até o final do exercício de 2013, de modo que a prorrogação do prazo não irá gerar entrave à apreciação das demais leis. Por ora, o presente projeto de lei complementar vem para dar segurança e eficiência à elaboração da LDO 2014, razão pela qual esperamos a aprovação em regime de urgência, nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica do Município de Planura, Minas Gerais. Planura, Minas Gerais, 11 de abril de 2013. Paulo Roberto Barbosa, Prefeito Municipal.
Parecer com a emenda modificativa do artigo 1º, de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei complementar número 004-2013, que prorroga o prazo do Poder Executivo para encaminhamento da LDO 2014 e da outras providências, com a seguinte redação: fica autorizada a prorrogação do prazo final para o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2014 pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Planura para 17 de junho de 2013.
Isso, né? Reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, composta pela unanimidade de seus membros, abaixo assinados, em reunião ordinária na data de 15 de abril de 2013, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Planura, para deliberar sobre as matérias e a ela submetida com apoio e assessor jurídico. Marco Aurélio Rodrigues Ferreiro passou a sua análise. Parecer ao projeto de lei complementar 4/2013. Pelo presidente, foi dito que recebeu da mesa diretor da Câmara o projeto de lei autoria do Executivo Municipal. Após o relator informou que em análise ao projeto de lei em questão, deparou que o mesmo se apresenta correto do ponto de vista constitucional, legal e jurídico. Porém, encontrou dois problemas que necessitam de emenda modificativa, visto que não se observou a ordem ordinal dos artigos, pulando do artigo 1º ao artigo 3º, de modo que tal modificação é tão somente de redação que na hora de encaminhar o projeto, se aprovado, tal erro deverá ser sanado. O outro problema encontrado é que o prefeito solicita a prorrogação do encaminhamento da LDO para 31 de julho de 2013. Ocorre que a Alon de Planura determina que a Câmara Municipal não entrará no recesso do meio do ano em que seja analisada a citada lei de diretriz orçamentária. Por conta disto, o relator disse que essa está apresentando emenda modificativa do artigo 1º do projeto de lei complementar que se analisa para o fim de determinar que o prazo fica prorrogado para o dia 17 de junho de 2013, última reunião do semestre, ficando a emenda ao artigo 1º assim redigida. Artigo 1º. Fica autorizada a prorrogação do prazo final para o envio da Lei de Diretriz Orçamentária LDO 2014 pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Planura para 17 de junho de 2013. Em seguida, os demais membros da comissão se colocaram de acordo com o relator. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da comissão, determinando-se a lavratura dessa ata, que após lida é achada conforme segue, assinada pelos membros da comissão. Lucas Giovanni da Silva, presidente, Celso Luiz Martins, relator, Fausto Luiz Martins, membro.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 073/2013. Com a palavra o autor, o vereador Fausto.
Boa noite, caros colegas vereadores, público aqui presente, imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa. Quero agradecer a presença de todos e pedir o apoio dos demais colegas na aprovação de minhas indicações aqui nesta Casa de Leis. Esse projeto aqui, que é o Programa Cidades Digitais, ele é um programa do Ministério das Comunicações, que além de melhorar a estrutura de conexão de rede entre os órgãos públicos, permite que a população também tenha acesso gratuito à internet. Aqui não está falando na justificativa, mas podem ser colocadas de 8 a 12, no caso do nosso município, de 8 a 12 antenas de transmissão sem rede, ou sem fio, para que a população possa estar acessando gratuitamente a internet de sua casa. As crianças, para auxiliar na escola, até os profissionais do comércio também podem estar utilizando essa internet gratuita. Essa é a ideia. Acredito que o prefeito vai estar cadastrando, porque faz parte do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do governo da Dilma, e que está incentivando o desenvolvimento das cidades aí. E a gente tem que aproveitar essa deixa e cadastrar a nossa cidade, nosso município nesse programa. Essa é a minha indicação. Então, pediria que vocês apoiassem, que o município cadastrasse isso e que trouxesse esse benefício para a população. Conto com vocês.
Indicação e discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 074/2013. Com a palavra o autor, vereador Fausto.
Esse também é um outro cadastramento que é necessário que o município faça. é um cadastramento junto ao sistema Lei de Incentivos ao Esporte do Ministério dos Esportes. É o seguinte, nós temos o Conselho Municipal de Esporte, mas ele está desativado, por exemplo, não está efetuando regularmente as suas reuniões. Agora em conversa, bati um papo com o secretário, menino legal, eu, Estênio, que assumiu agora a pasta, ele vai estar reativando esse conselho, e após duas ou três reuniões, porque isso é exigido que o conselho esteja ativo, nós vamos estar fazendo o cadastramento do município junto a essa lei de incentivo. O que acontece? Como foi falado aqui, você pode, a partir do cadastramento nesse sistema de lei de incentivo ao esporte, você vai poder estar colocando o município de Planura no programa Segundo Tempo, que faz, por exemplo, a criança que estuda de manhã poderá estar fazendo o segundo tempo, período integral nas escolas, através desse programa Segundo Tempo, em parceria com o programa Mais Educação. Então, é o Ministério dos Esportes, em parceria com o Ministério da Educação, para a gente tirar as crianças da rua. A ideia é essa, você pega a criança e o jovem, ao invés de terminar ali 11h30 suas aulas e ficar aí à toa na rua, expostas à criminalidade, à marginalidade, que todos facilitam desvirtuar nossas crianças, nós dando mais ocupação para elas, a gente vai estar desviando elas desses marginais. É com esse intuito que eu peço a colaboração de vocês para a gente tentar implantar aqui em Planura o período integral nas escolas, através de atividades com Clóvis, no esporte, na escola ou nas creches. A gente tem que fazer o período integral, tirar as crianças da rua e da exposição à criminalidade. É isso que eu peço apoio de vocês para aprovar essa indicação e solicitar esse apoio e esse credenciamento do município nesses programas. É isso que eu espero de vocês.
Em discussão, vereador Carlos Alberto.
Parabenizo o vereador Fausto pela indicação. Inclusive, no mandato passado eu trabalhei no esporte, sou professor. Eu tive em visita também na Secretaria de Esporte, conversei com o secretário e falei também, dei uma sugestão para ele reativar esse conselho, para a gente conseguir verbas. E haja vista, a gente sabe que a gente entra com esse conselho, a gente pode estar reivindicando as coisas para o município. A cidade de Planura tem que acompanhar o desenvolvimento do estado, do país. Haja visto que vai ter Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas em 2016, e a cidade, em mandatos passados, não correu atrás desse programa, principalmente esse segundo tempo, que ele tem vários núcleos esportivos que podem ser implantados aqui em Planura, e é uma indicação ótima. Se Deus quiser, o prefeito depois corra atrás com essas indicações aí que visa melhorar o esporte. O esporte é saúde, o esporte é uma ferramenta importante para trabalhar com as crianças visando drogas e etc.
Em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permanece como se encontra, contra a manifeste. Indicação aprovada. Indicação 075. Com a palavra o autor, vereador Fausto.
Essa indicação ela vem de encontro à política de emprego e renda que tem que ser criada e implementada realmente no nosso município. Porque já foi determinado que o lado de lá da rodovia seria o distrito industrial, porém ninguém efetivou isso. Então, a minha ideia aqui não é encerrar com as atividades do aeroporto, mas como já está em disponibilidade por Furnas e a reforma dele é muito cara, no mandato passado, para trás, teve uma verba de mais de R$1.100.000 em que nós procuramos esse projeto junto a Furnas e Furnas falou que não interessava na reforma do aeroporto. Agora ele está sendo colocado em disponibilidade e vai ser repassado para o município. Eu não quero que destrua onde está a estrada, mas lá é uma área bem grande, trata-se de 9 alqueirões de terra ali do lado ali do aeroporto. Não precisa estragar ele, pode fazer mais afastado e aproveitar as áreas desses 9 alqueires que não precisa. Por exemplo, o silo que tem aqui na frente dele já atrapalha o aeroporto. Uma das coisas que interditou ele foi aqueles eucaliptos, porque é no início e no final da pista. E isso que a gente tem que fazer, deixar reservada a área para uma futura reforma, ou reforma só uma parte para pequenas aeronaves, no caso de quem passa veneno e inseticida, mas que se aproveite o restante, porque 9 alqueirões é muita terra e tem que ser aproveitado. Teve 3 propostas aí que a gente procurou a gente, até fiquei sabendo de 3 firmas que iriam instalar aqui no município, porém nós não temos uma área adequada para a instalação delas. É com esse intuito que eu peço que se implante um distrito industrial no município, que a hora que tiver quem queira investir aqui, além de gerar emprego, gera também renda e traz mais benefícios para a nossa cidade. Essa é a minha ideia, tem usinas aí, precisa de manutenção, que se coloca uma terceirizada aqui, que presta serviço durante a intersafra, tem várias ideias aí que a gente pode estar implantando aqui. E é com isso que a gente vai buscar o desenvolvimento através de trazer mais indústrias e empresas para o município. Essa é a minha ideia de criar um distrito industrial e conto com o apoio de vocês para aprovação e vamos lutar aí junto com o prefeito para correr atrás de novas empresas e indústrias para o nosso município.
Em discussão.
Eu parabenizo o Fausto, mas faço só uma justificativa aqui. Essa área do aeroporto, como ela é uma área grande, e também tem áreas próprias ali que poderiam ser desapropriadas pelo próprio município futuramente. E haja visto que vai vir empresas para cá, nesse mesmo local, e futuramente a cidade, como a cidade é uma cidade turística, e esse governo vai investir no turismo, eu creio que vai fazer uma mudança, os próprios empresários vão poder utilizar um espaço pequeno no aeroporto para suas aeronaves, né? E a cidade não tem que depois ficar correndo para procurar favor em Frutal e outras cidades vizinhas, mas não que eu estou questionando. É um ótimo projeto do Fausto e, como ele próprio disse, que dá para utilizar um pedaço do aeroporto para ser utilizado esse distrito industrial e, quem sabe, futuramente até conseguindo um apoio de novo, que o prefeito anterior perdeu a própria reforma lá, e você alegou que Furnas não quis ajudar, mas você pode futuramente também sugerir ao prefeito que restaure aquele aeroporto. Aquilo ali é um patrimônio e futuramente nós mesmo cidadãos aqui podemos utilizar. E o governo federal está dando bastante ênfase nos aeroportos. Futuramente, Planura vai crescer também. E será de grande valia também um aeroporto.
Em discussão.
Só para explicar, eu falei que não é para destruir o aeroporto, né? Ficou bem entendido para vocês. A ideia é ocupar a área remanescente. Porque tem vários laterais ali, tem o lado lá da matinha, tem área mais que não precisa destruir. Foi o que eu falei, não é minha ideia destruir nada. E porque na época da crise da aviação foi disponibilizado verba específico para reforma de aeroporto e de propriedade de Furnas não houve interesse. Então destruir ninguém quer, estou querendo só usar o que está sobrando. E essa é minha ideia, por isso que eu quero explicar, não é destruir nada, porque inclusive a infraestrutura, a base que é feita para o aeroporto, mais de 50 centímetros de cascalho e asfalto, compactação que tem lá é inclusive quase que muito difícil de destruir, mas então é para deixar bem claro que não é para destruir nada, é para aproveitar o que está sobrando.
Eu posso fazer uma justificativa? Todas essas áreas que passou aqui até para nós pedindo autorização para fazer o pedido, o executivo para cada área dessa ele já foi destinado com um projeto para ela, até para ver se conscientiza mais o pessoal de Furnas. Então, tudo bem, a indicação é válida, sim, mas o aeroporto já foi com um projeto para isso mesmo. Assim como todas as áreas que foi pedido, tem um projeto destinado para aquele local. Ah, era só isso que eu queria falar, sou favorável, sim, acho que isso reforça, né? Tomara que Deus ajude que isso aconteça mesmo. É um primeiro passo para a Planura desenvolver.
Em votação. Vereador, concordo que a indicação permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 076. Com a palavra o autor, vereador Celso.
Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite, escrita falada. Imprensa escrita falada. Boa noite, o secretário do governo. O ex-vereador dessa casa. Boa noite, o Luciano. Essa indicação da escola de tempo integral foi dita em campanha. Eu estou visando que ela seja na Vila de Furnas, porque eu tenho certeza que nós estamos carentes de terreno para cá. Então lá tenho certeza que vai ter essas doações de terreno. E a escola de tempo integral, quando o pai está trabalhando das 6 da manhã às 18 horas, a criança estando lá, ela vai aprender várias coisas importantes. E o pai vai poder trabalhar mais tranquilo. E eu tenho certeza que o prefeito vai fazer essa escola de tempo integral, vai ser muito importante para as crianças do nosso município. Não que, quero deixar bem claro, ela, não que está sendo na Vila de Furnas, para as crianças da Vila de Furnas, é para crianças de todo o nosso município, de, do começo ao fim da cidade, é porque lá realmente vai ter mais terreno para que o prefeito possa fazer outras coisas importantes no nosso município. Eu conto com todos vocês.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda que a indicação permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 077, de 2013, com a palavra ao autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui hoje. Novo presidente, vereadores, secretário de governo, os irmãos aqui que estão presentes aqui, funcionários da casa, imprensa escrita e falada. Essa indicação aqui é visando uma correção, gente. A construção desse muro na Rua Estrela do Sul, ali, onde é o cemitério, é para corrigir um erro grave que foi feito por outro prefeito. Ou seja, um lugar destinado à praça, ele fez o cemitério. E a cidade está crescendo, está aumentando a população, não está tendo lugar para sepultar mais gente. Eu até queria que seja incluído aqui nessa indicaçãozinha minha aqui, um local futuramente para o prefeito estar disponibilizando de fazer um outro cemitério. Mas isso aqui é um meio de amenizar um pouco essa coisa que está precisando urgentemente. No caso ali, se fechar na Rua Estrela do Sul, a gente pode pegar aquela outra parte de cá do cemitério, a gente fazer um cemitério só. E aquele local da Rua Conquista, da Monte Carmelo, de cá, a gente pode fazer como estacionamento. É uma indicação que vai resolver um pouco e amenizar um pouco os pessoal que estão perdendo os seus entes queridos. Muitos me procuraram e pediram para fazer essa indicação, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, se pode acontecer com algumas pessoas que não tem nem a sua carneira no cemitério lá e passa por dificuldade de enterrar um próprio parente. Eu conto com o apoio dos nobres vereadores nessa indicação.
Em discussão.
Gostaria de fazer um comentário aqui, até a sua indicação é boa, sim, visando que cresceu o cemitério, que para o futuro, é lógico, vai precisar muito. Eu até acho que foi um erro muito grande mesmo de construir aquele cemitério num local que poderia ser uma praça. Eu acho que o cemitério ele deveria ter crescido para baixo ou pela lateral, né? Mas essa visão aí é boa, mas eu acho que tem que ver com o mestre de obras, o secretário de obras da prefeitura, porque eu acho que fechar uma rua assim, que já uma das primeiras da Planura, é meio difícil, né? Fazendo um muro, fechando a rua, né? Que vai aumentar só aquele meio, vai aumentar só o meio. Realmente dá para sepultar várias pessoas aumentando esse pedaço. Só que aí talvez tem como comprar uma parte no fundo, na lateral, de um terreno de alguém que ainda não foi construído, casas, né? A gente pode conversar com o prefeito sobre isso aí, porque fazer um muro numa rua que já está há muitos anos, para fechar, tem que ver se pode, né? Mas se poder é uma boa indicação.
Do lado esquerdo ali, foi destinado a construção de uma escola. Já tem até o projeto, e no fundo é o loteamento, é o Dourado. E do lado, agora tem um terreno do lado direito ali, que eu não sei se pode estar sendo
sobre
usado.
Crescer, que eu falo, para a direita, não tem como, porque vai estar destruindo a rua Boiadeira, que leva acesso ao rio. Essa não pode. Talvez poderia crescer para a esquerda ou pelo fundo. Para a direita, jamais tem possibilidade.
Em votação. Vereador, concordo com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste.
Olha, eu fico com o Celso. Eu acho que desestruturar uma rua, o benefício que vai trazer, eu acho que esteticamente acho que não é viável. Viável seria desapropriar um pedaço para baixo, então, mas deixando a rua livre igual já é. Eu acho que nós não vamos ter ganho com isso.
Então, vou colocar
minha opinião.
A sindicação. Celso Luiz Martins.
Mas a indicação foi, assim, muito boa, porque nós entramos nesse assunto e futuramente a gente pode conversar com o prefeito para que tome uma decisão importante aí, para não causar, para não ter que fazer outro cemitério futuramente. Então, mesmo que não feche a rua, a indicação, vamos trabalhar todos juntos para que talvez cresça o primeiro cemitério lá, né, o antigo, né? Porque realmente o segundo já foi em lugar errado, né? Então, vamos tomar uma atitude todos aí, né, para futuro, né?
Então, vamos entrar em acordo aqui. É aprovado. Você é contra, menino?
Não, eu não sou contra a indicação que precisa prever uma ampliação de cemitério. Claro que no crescimento crescente da cidade, da população, com certeza um dia, mesmo obstruindo a rua, ainda vai ser pequeno. Então eu vejo, sim, destruir a rua para...
Não destruir a rua.
Fechar.
No caso, fazer
um estacionamento.
Fazer um muro usando como estacionamento, mas...
Mas a Estrela do Sul vai ser fechada para usar, para isso. Então eu acho assim, o espaço é muito pouco.
Não, eu estou fazendo uma indicação, uma sugestão para o prefeito, porque do jeito que foi feito, se não tivesse feito as coisas de última hora, hoje nós não estaríamos aqui discutindo esse problema.
Então, gente, eu vou colocar em votação, então. Quem for contra a indicação, Adriano.
Fechar a rua, seu
corpo. Favorável.
Fausto.
Favorável.
Carlos Alberto, favorável. Célia.
Contra.
Chico. Francisco, contra o Nascimento Filho.
Senhor presidente, eu quero aqui também fazer uma justificativa, não querendo ser contra a indicação do nobre vereador, mas eu acho que teria que ser feito um estudo melhor ali na área. Eu concordo com o nobre vereador Celso e o nobre vereador Mezino, que fechar uma rua é um pouco complicado. A gente não sabe se realmente é legal, não querendo fazer da indicação do nobre vereador. A gente está aproveitando ali, fechando a rua também, um espaço muito pequeno. Inclusive tem as árvores ali também, que a gente tem que contar muito com isso aí. Vai ser provavelmente uma destruição maior em fechar a rua. Então, tudo isso aí, a rua que o senhor está indicando é a rua que faz como estacionamento no cemitério antigo ali, né? Fechar o lado do velório ali, não é isso, senhor vereador?
Aquela rua, tem a rua Conquista,
sim,
que é do lado de lá do cemitério, do lado direito.
Então,
e a rua Monte Carmelo é de cá. Estou sugerindo fazer um muro.
Ali você fecharia um fluxo muito grande diante aqui o clube, o Crepe, o Solemil aqui, né? Aquela rua ali, a rua que o senhor sugere que feche. Então, não querendo ser contra, eu quero dizer que eu acho que merece ter um estudo melhor, porque se fechar, de repente fechar uma rua, não sei se é legal. Aproveitar um espaço muito pequeno e a destruição de árvores e fazer muro e tudo, então, nessa questão a gente fica naquela. Como que você vai contra o vereador? Eu acho que ele se precipitou, me desculpe, senhor vereador, em fazer sem... Está tendo até um debate de uma coisa que não seria necessário se fizesse um estudo melhor, fizesse antes para poder ter a questão. Como o senhor, não querendo ser contra a sua indicação, com todo respeito à sua pessoa, mas como o senhor não tem uma justificativa no que tem, eu também acho que não seja legal, portanto, eu sou contra a questão. Se de repente tiver, o senhor fizer um levantamento e for tudo legal e conseguir mostrar pra gente aqui, com certeza vou ser favorável, não voltar atrás, porque estou dando aqui a minha explicação, mas por enquanto, diante que não tenha justificativa, eu também sou contra, senhor.
Celso.
Eu vou votar contra, mas eu vou dar minha justificativa. Se passar pelo engenheiro de obras e ele falar que realmente pode fechar, que vai favorecer, eu volto atrás também. Eu voto favorável, mas hoje eu sou contra, para nós poder analisar junto com o engenheiro de obras, certo? Então eu sou contra porque assim... aquela rua dá acesso a vários lugares, né? Muitos moradores naquela rua, vai prejudicar alguém. Não que eu estou sendo contra a sua indicação, eu estou sendo favorável nós procurar um meio sem fechar a rua, de aumentar o cemitério. Boa indicação para aumentar para o futuro.
Então o senhor é contra a indicação?
No momento, sou.
Almezino.
Como anterior já havia dito, eu penso dessa mesma forma. Primeiramente, a gente não sabe se é legal fechar a rua. Mas esse aí até que eu vejo, principalmente, eu acho que o espaço de fechar a rua não vai alterar tanto como o problema ocasionado de fechar uma rua, né? Então, acho assim, prever que para o futuro nós já temos que já observando, às vezes, alguma desapropriação para baixo, antes que construa e aumente o cemitério, sim, é uma preocupação, sim, de pensar. Mas fechar a rua, eu acho que fica até um pouco antiestético. Não estou contra a sua indicação, Juninho. Estou contra a situação que vai ocasionar. É diferente uma coisa de outra. Quero que você entenda bem isso. Sou seu companheiro para tudo, mas também eu tenho que ter a minha luz própria na hora de dar uma opinião. Tá bom?
Tudo bem.
Tá?
Contra a indicação.
Então, sou contra a indicação nesse momento, sem nenhum...
Lucas.
Boa noite a todos. Não querendo desanimar meus colegas, indicação lida, respondida e arquivada. Favorável.
Então, como empatou, né?
4-3.
Como é uma indicação, não é uma lei, a prefeitura vai analisar, vai ler, vai dar respostas que não tem, talvez não tenha sentido essa indicação. Sou favorável à indicação. 5-4, aprovado. Indicação 078. Com a palavra ao autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Essa criação de uma taxa simbólica aqui é outra, é uma polêmica também, mas só que é o seguinte. É uma taxa simbólica de R$ 5,00, ou R$ 2,00, que for, R$ 3,00. O prefeito lá é uma indicação. Estou querendo ressaltar aqui que é uma indicação. Por quê? Porque essa Secretaria de Obras, o Manxerifado, ela tem muitos problemas visando entregas de caminhões de terra. E haja vista, há anos, acontece coisas que deixa o nome do almoxerifado meio na boca do povo, né? E eu estou propondo aqui que seja feita essa taxa simbólica e nas entregas de caminhões de terras. E esse dinheiro será revertido à ONG, à creche, à Casa da Amizade, Sereia e qualquer outras entidades sociais. E que todas as entregas que foram feitas, de 3 em 3 meses, trimestralmente, seja fixada essas entregas no mural da prefeitura e que seja encaminhada à Câmara Municipal. Para a gente estar sendo feito um acompanhamento por nós, vereadores, que não esteja ocorrendo coisas erradas. A gente visa também mudar um pouco o atendimento e as entregas de caminhões. Eu sei que isso não é obrigação da prefeitura dar terra para ninguém. Várias cidades cobram um absurdo em taxas de terra. Mas, no momento, como a cidade é pequena, a gente vê muitas pessoas carentes precisando de sua terra para construir sua casinha e não consegue. E outras pessoas que são mais, entre aspas, bem sucedidas na cidade, tem uma oportunidade melhor de conseguir um meio de pagar uma gratificação, eles conseguem a entrega antes das pessoas carentes. E muitos de nós vereadores aqui, eu creio que nunca ninguém procurou vocês pedindo um caminhão de terra. Eu acho que aqui, mesmo sendo novato aqui, vários de vocês recebem esse pedido. Isso aqui é simplesmente uma forma, uma indicação que o prefeito possa, uma coisinha simples, com sua secretaria, que seja feita uma cobrança ou em forma de boleto, ou não sei se é, eles vão procurar os meios legais, jurídicos, lá se pode ser feito isso aí, mas que seja uma sugestão para que acabe com essas coisas que vêm acontecendo na cidade. Conto com o apoio dos vereadores para que seja uma solução
entre a prefeitura, a secretária de obras do almoxarifado e o apoio de todos. Hein?
Indicação em discussão. Palavra, vereador Fausto.
Só para não entrar em debate e distorcer muito, eu quero esclarecer que o Código Tributário já prevê a cobrança dessa prestação de serviço. Então, só que, infelizmente, também tem o erro que o Juninho está vendo. Mas o que tem que ser feito é a fiscalização da Secretaria de Obras em cima do seu departamento, que se cobra indevidamente. A gente fica sabendo, sim, que cobra 20, 30, 50 reais, 100 reais para atender 5 caminhões e está esquisito. Então, fura realmente a fila. Mas não é a taxa simbólica, porque o Código de Postura já prevê a cobrança. Eu acho assim, ou cobra ou não cobra, mas cria um critério e faz seguir. O que tem que fazer é isso. Cobrar já tem estipulado. Criar taxa, eu sou contra. Qualquer taxa que você for criar aqui, eu sou contra, porque não dá nada para o povo e ainda quer tomar. Primeiro presta o serviço de qualidade para depois poder cobrar. Então, não estou falando nada de você não. Calma que já tem a previsão da taxa. Deixa eu concluir. Então, o problema é esse. Existe a taxa. Se tem erro na forma que está conduzindo, nós temos que consertar. Teve no mandato passado, no retrasado, para lá onde, não sei, quero saber, se nego pagava particular sábado, domingo, para as pessoas carregar. Também sei de muita coisa errada. Então, o que a gente tem que fazer agora para frente, como fala muito em mudança, e acredito muito na administração do Paulão, vamos fazer cumprir certinho. Fez o cadastramento, vamos dar um documentozinho de protocolo com data, entendeu? Quero ver furar. Tem jeito sim de regularizar isso daí. Então, não é falar que cobra uma taxa simbólica, porque tudo quando você começa a criar simbólico, 5, 2, 5, 10 reais, depois perde o controle e passa para 50. A coisa é complicada. No outro mandato, queriam cobrar a taxa da rede de esgoto aí, e nós tivemos que abrir os olhos aqui, os vereadores estão aqui, o negócio estava entre as linhas do projeto, estava dentro de um anexo que não estava na lei, e a coisa ia ficar liberada, para cobrar a taxa do jeito que quisesse, que ia cobrar igual uma mesma conta de água e cobrar de esgoto. Se a gente não presta atenção, cair do cavalo. Então, a gente tem que representar o povo, tem que tomar cuidado com esse negócio de criação de taxa. Então, eu só quero esclarecer isso, existe e tem os meios corretos para se cobrar, fazer cumprir. Cria lá um livro, lança e acabou. Não é abobrinha, nem giló, nem nada. Tem que ser o Zé, a Joana, mas por ordem de chegada. E pronto. E cumpre essa tabela, essa lista. Essa é a minha ideia, né? Criando taxa, não, porque a taxa já existe.
Não, mas essa taxa aqui que eu estou querendo dizer, ela é uma taxa simbólica. Mas ela é revestida, tá aí, revestida para creche, para casa de amizade. Se tem na lei, a prefeitura poderia cobrar, não estou querendo também querer usar o meio de cobrar do cidadão planulense. Estou querendo dizer que seja uma sugestão que seja revertida. Temos creche aqui, temos casa de amizade, temos ONGs, tem associações aqui, tem outros problemas. Isso aqui é só uma indicação para que ele seja, pelo menos, que seja feito uma fiscalização melhor. Não estou acusando ninguém. Isso aí, esse problema não é desse mandato, e justamente eu acredito bastante no mandato desse prefeito atual, que ele é muito honesto, filho de planura. Eu estou simplesmente fazendo essa indicação para que seja feita uma forma de mudança nessas entregas de caminhão de terra.
Com a palavra, vereador Celso.
A indicação foi muito boa, porque realmente entramos em discussão sobre esses caminhões, porque há muitos anos é criticado sobre isso aí, que é pago, né, e os mais ricos é favorecido. Então, compreendi a indicação do nobre colega, ele quer igualdade para todos, do pobre ou seja rico. Então, vamos trabalhar sobre isso aí. Eu tenho certeza que o secretário do governo está aqui, vai passar essa mensagem lá para ele, que realmente os vereadores estão sendo muito cobrados sobre o negócio de caminhão de terra. Então, é mais uma indicação, se não tiver jeito de criar essa taxa, mas foi muito boa a indicação, porque entrou em discussão sobre os caminhões de terra. E realmente, acredito que o Paulão vai tomar uma decisão muito boa aí, porque realmente é um prefeito, excelentíssimo prefeito, honesto. Planura vai ter muito a ganhar com esse prefeito de 2012 a 2016.
Em discussão.
Bom, eu fico com as mesmas palavras do Fausto. Eu acho que aí é até grave isso aí, que isso aí é uma denúncia, né? Que está tendo uma fraude.
Não, eu
né?
não denunciei então, ninguém, eu estou simplesmente falando que
não,
vários mandatos
assim,
passaram.
Né?
Eu trabalhei numa xerifada ali, eu trabalhei numa xerifada e acompanhei muitas coisas ali que a gente serviu como experiência E hoje eu estou aqui como vereador, eu quero estar lutando pelo povo.
Não, mas no sentido até construtivo, mas é uma denúncia. Se é que existe isso aí, o que precisa é moralizar, então. Tem que fazer uma reforma de funcionário, responsabilizar os setores, acho que é isso. Até que questão da taxa, isso aí já é uma questão que a prefeitura não tem que fazer de graça. Até é ilegal, se for analisar pelos códigos. Agora, nessa questão de doar para a instituição, aqui, igual ONGs, ou coisa, eu acho também que não vai ter meios legal. Eu acho que não. Né? Então, a forma que foi feita, de repente, às vezes não vai ser analisado. O que é bom da discussão disso aí é a chamada de atenção nos responsáveis dos setores, né? Porque se toda a vida aconteceu isso, quer dizer, então, que nós temos ali grupos de pessoas já viciados ao erro, né? Então, é isso que precisa ser corrigido. Acho que o principal da indicação, no objetivo que você quer atingir aqui, é essa moralidade da coisa. A taxa até que é o de menos, né? Então, eu sou favorável à indicação no sentido da moralização da situação, não de taxa, das outras coisas, indiferente disso. Né?
Então, como está havendo divergência, vou ter que colocar em votação de novo. Não. Celso Luiz Martins.
Em votação de novo? Favorável.
Francisco Antônio.
Favorável.
Célia Soares.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva, favorável. Fausto.
Favorável, como diz Vossa Excelência. Vai ser analisado pelo Executivo, já existe a cobrança. É. Então, vamos só tentar moralizar, como diz o Mesino. Vamos
Adriano,
consertar
Roberto.
O erro.
Favorável, senhor presidente.
Lucas.
Favorável.
Almezino.
Favorável também.
Indicação aprovada. Indicação 079. Com a palavra o autor, vereador Adriano Roberto da Silva.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, público presente. Essa indicação já foi feita aqui no mandato passado, é de conhecimento de todos, indicação aqui para que a prefeitura adquira aí pelo menos mais um caminhão de lixo, que é de conhecimento de todos aí, a cobrança que a gente vem recebendo na rua sobre a limpeza da cidade, que infelizmente a engrenagem não está rodando. A gente entende que a planura, o município hoje só conta com esse caminhão, que é antigo, da época do prefeito Vilmontes, um caminhão bastante já velho, danificado, apresenta muitos defeitos, vive quebrando aí, que a gente encontra ele sempre quebrado nas ruas. Então a gente entende que é complicado, não dá, só esse caminhão não dá conta da demanda, por ter vários setores aí, a cidade cresceu, vários loteamentos para pegar o lixo. Só que não podemos ficar de braço cruzado também. A gente vem recebendo muitas críticas na rua até, que não está sendo feita a limpeza da cidade. Por isso, o intuito da gente é ajudar, pedir para que o prefeito aí acelere, né, o mais rápido possível, para que adquira pelo menos, eu acho, na minha opinião, acho que nem mais um caminhão vai resolver o problema de planura, mas vai amenizar. Pelo menos mais um. Eu incluí aqui um caminhão pipa, porque às vezes pode achar até estranho, tanto está chovendo, pedindo caminhão-pipa, mas estou prevendo já uma situação que daqui uns meses vai chegar o mês de agosto, como a gente recebia diárias, várias cobranças, principalmente loteamento solidário, que não passava o caminhão aguano, e daqui alguns meses, quando chegar o período da seca, aquela ventania, os moradores vão cobrar, vão começar a cobrar o caminhão-pipa para aguar, então a gente já está prevendo esse problema, para que o prefeito aí, junto com o seu secretário, tome essas atitudes aí com mais urgência, para que solucione esse problema. E eu recebi agora, tinha feito essa indicação, nem sabia, mas recebi uma ligação do secretário de governo, que está aqui atrás da gente, aqui, o Alessandro, que foi inserido hoje no programa Pró-Município, uma verba de R$240 mil que pode estar destinada aí, se o município receber esse dinheiro rapidamente, para a compra desse caminhão de lixo. E a gente, eu agradeço desde já essa ponte que ele vem fazendo como secretário de governo entre o executivo e o legislativo, que acho que os outros secretários também deveriam fazer isso, ter mais contato com o vereador, que, como a gente está falando aqui de uma secretária de obras, que é a questão do lixo, que não está sendo coletado direito, falta esse diálogo entre o executivo, por parte desse secretário, que é, vou tornar a falar, essa pasta é ocupada por um engenheiro que tanta crítica fez, e na minha opinião, não é nada pessoal, mas na minha opinião, não está resolvendo. Está uma engrenagem travada, eu acho que ele tem que acelerar, entendeu? A gente está aqui para ajudar, para cobrar, para ajudar a solucionar os problemas. Então, eu acho que o seu Elias tem que acelerar um pouco nas suas funções para solucionar esse problema, porque a gente vem recebendo diárias reclamações de coleta de lixo, principalmente, que não está sendo feita. Os buracos a gente entende que a chuva atrapalhou, mas começou aí. Então, que ele tome as atitudes mais avançadas aí para que possa solucionar esse problema. Esse é o intuito da gente aqui, pedir e tentar solucionar os problemas. Não é nada pessoal contra a pessoa dele. Ele ocupa uma pasta hoje e tem que ser responsabilizado pelas suas funções. E que ele, como uma pessoa que é de conhecimento de todos, que criticou muito, então que faça a coisa acontecer com mais rapidez. Esse é o intuito da gente. E do mais, eu conto com o apoio de vocês aí.
Em discussão.
Bom, quero dar uma fala aqui para o Adriano. É muito boa a indicação dele. Isso é assunto que nós já vem falando muito. E o que o Paulo me disse é o seguinte, que já não aguenta mais o tanto que aquele caminhão está quebrando. E eu disse para ele, olha, mesmo que ele não quebrasse, isso aí, na época da campanha a gente já falou isso, que precisaria de mais um caminhão, que era pouco. E ele falou que não aguenta mais, está querendo nem que seja preciso de fazer um financiamento, ele quer fazer, conta com a nossa aprovação se isso for preciso, para poder conseguir esse caminhão. Então a sua indicação veio numa muito boa hora, mas que a gente já está atento a isso, nós andamos discutindo isso. Então assim, acho que se chegar algum projeto para isso aqui também, todos vão colaborar também para que faça isso. Né?
Com a palavra, vereador Fausto.
Eu quero parabenizar o Adriano, que, como diz o Almezini, todos nós estamos enxergando, é que a cidade cresceu. É. Vários loteamentos foram abertos e um só caminhão não dá conta de atender mesmo. Mesmo que se não quebrasse, ele sozinho não ia dar conta. Porque essa foi indicação, inclusive, minha, quando fui vereador na época do Vilmonte, de 97 a 2000, quando os funcionários andavam em cima de um basculante, pisando no lixo. Então, eu, preocupado com aquilo, fiz essa indicação e o Vilmonte conseguiu essa verba e trouxe esse caminhão. Como a cidade cresceu, nós temos que ir atrás, ampliar o serviço para a comunidade. E o caminhão de o Pipa, aquela vez no mandato passado, eu fiz a indicação, tínhamos um caminhão Pipa aqui em Furnas, e o Ellison deixou ir para, o chefe de Furnas deixou ir para Campinas, para o depósito de lá, e não disponibilizou isso para a gente, um caminhão azul com bomba funcionando, porque não é só aguar a rua, pode a rua sem terra, você pode dar manutenção e limpeza nas ruas da cidade. E também, outra coisa importantíssima que a gente está carecendo, é a manutenção da rede de esgoto, porque ela tem um certo tipo de assoreamento dentro das manilhas, que se fizesse uma manutenção direta na rede de esgoto, limpando essa rede com um caminhão pipa, com bomba funcionando, isso melhoraria depois no futuro. Se fazia preventiva antes do período chuvoso, limpava as manilhas e isso não ia entupir tanto. Então o caminhão pipa tem outras finalidades, você está de parabéns com a sua indicação, espero que seja atendido. Isso é muito importante, que o vereador veja o problema, indique a solução. Meus parabéns pela sua indicação.
Gostaria de parabenizar também o vereador Adriano e dizer como é grande a falta de trabalho por essa pessoa que está ocupando esse cargo. Eu acho que, do tempo que eu estou dentro da política, eu nunca vi alguém com competência tão grande. Uma falta de serviço, falta de demonstração de serviço. Quando você vê uma cidade que tem dia que tem 3 garis para uma cidade inteira, e eu não conformo com isso não. Hoje uma pessoa do Moxerifado me procurou falando que lá está tudo sucateado de novo. É trator amarrado com arame. Então isso aí, gente, isso aí passou da hora de acabar. Então eu quero parabenizar o Adriano e a gente tem que cobrar sim. Tem que cobrar mais serviço. Porque essa pessoa está mostrando, chega aqui na Câmara e fala de futuro, futuro, modernidade. Eu estou achando que ele não quer comprar meu caminhão, não. É um disco voador para limpar as ruas. Porque nunca que chega o resultado para alguma coisa. Então, quero parabenizar o vereador Adriano. Em votação. O vereador concorda com a indicação permanente como se encontra ao contrário e manifeste. Indicação aprovada. Indicação 080. Com a palavra autora, vereadora Célia.
noite, nobres colegas dessa mesa, que compõem essa mesa, ao público presente, aos funcionários desta casa, ao doutor Marco Aurélio, ao ex-vereador Luquinha. Então, essa reivindicação que eu trouxe nessa pauta é homenagear o doutor Aldo. Homem nobre, homem que tanto fez por nossa cidade e até agora nada em homenagem a ele. Ele foi um grande homem que ajudou muito nossos idosos, as nossas gestantes, incentivou fazer seu pré-natal, cobrava dos pais a adolescência das crianças, a educação na escola. Foi um homem que preocupou muito com a nossa comunidade. Eu acho que está na hora de nós, nobres vereador, conto com o apoio de vocês por essa minha reivindicação, que a cidade toda, principalmente os idosos, ficaria muito contente com essa homenagem. Seja, eu não queria que fosse uma rua. Aqui eu deixei bem claro que fosse uma unidade de saúde ou a creche que está fazendo segunda etapa. Gostaria de contar com a colaboração de todos vocês que essa minha reivindicação fosse selecionada e homenageada, doutor Aldo.
Vereadora Célia, quero parabenizar... E pode ter certeza que eu compactuo com tudo que a senhora falou, que a vereadora falou. Se tiver uma pessoa que merece ter o nome de algum centro de saúde na cidade, é o doutor Aldo. Quem conheceu o doutor Aldo, quem vive em Planura, quem nasceu em Planura, ali tem ficha, na clínica dele tem ficha de todo mundo de Planura. O doutor Aldo, então, fez muito pela nossa cidade, por nossas crianças, por nossos idosos. Então, ele é muito merecedor disso. Meus parabéns, vereadora Célia. Palavra, vereador Celso.
Quando eu estive hoje aqui na Câmara, eu vi essa indicação da vereadora, fiquei muito feliz, até peguei essa indicação, fui mostrar para o filho dele, porque um dia eu vim aqui procurar alguma coisa para homenagear ele também, aí acabei não fazendo essa indicação. Então, doutor Aldo foi um médico de todos nós, né? Veio para cá no começo de Furnas, era do Rio de Janeiro, se tornou um planurense, foi sepultado aqui na nossa cidade. Infelizmente, eu ajudei até a carregar a urna dele, naquele dia do sepultamento dele, porque o filho dele é muito amigo meu. Eu espero agora que realmente o Paulão trabalhou com ele em Furnas, ver que realmente ele merece uma homenagem, porque foi um grande homem, muito importante na nossa cidade. Parabéns, vereadora.
Palavra, vereador Lucas.
Parabéns, Celinha. E eu tenho uma lembrança que veio na minha cabeça agora do doutor Aldo. Um dia eu cheguei com febre, ele, nossa, que cheiro de chifre queimado, tá com febre, né? Mas parabéns.
Obrigada.
Em votação. Vereador, concordo que a indicação permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 081. Com a palavra o autor, vereador Luciano Machado. Boa noite, senhores vereadores. Público presente, imprensa, escrito e falada. Quero dizer que essa indicação aqui de se tornar disponível a marcação por telefone de consultas ou exames a todas as pessoas de idade igual ou superior a 60 anos e pessoas que possuem doenças graves ou crônicas. Isso aqui, gente, é nada mais que melhorar, apaziguar um pouco o sofrimento de pessoas que estão doentes, pessoas idosas, que muitas vezes é difícil de se locomover até a unidade mista ou outro lugar. Então, marcar o exame por telefone. Aqui, ó, ficou sem colocar... Foi um erro meu. É que é com cadastro e com as pessoas também ter um tipo uma senha, para não haver trotes na hora de marcar a consulta. A pessoa primeiro teria que fazer o cadastro. Então, isso aqui é para facilitar a vida dessas pessoas que já têm muito sofrimento em casa, dificuldade de locomoção, e conto com o apoio de vocês. Em discussão.
Eu quero te parabenizar, Luciano, por essa indicação sua, que a gente vê, né, os velhinhos acamados, que às vezes, porque se uma passou no doutor, não, é difícil, eu não tenho quem vá até lá. Uhum. E às vezes ele tem um telefone, ele poderia estar se marcando sua consulta. Quando você falou em senha, poderia usar também, quem está do outro lado, quem é a menina recepcionista que vai marcar, perguntar sua identidade, né, seu endereço e retornar a ligação. Porque aí não há motivo, não tem como ser trote. Religa e vai e faça isso, porque é difícil. Eu sei o quanto é difícil para quem mora do outro lado da cidade, lá no Jardim Esplanada, né? A gente vê muito, eu passei muito por ali, eu vejo as dificuldades que tem. Às vezes até eu desço. E isso é ruim para a gente, vereador, está marcando para um e a cidade é muito grande, você não vai dar conta de atender todos. Isso é muito bom, sua reivindicação. Parabéns.
Obrigado. Palavra, vereador Carlos Alberto.
Parabéns por essa indicação. Ótima indicação.
Obrigado. Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 082/2013, com a palavra ao autor, vereador Luciano Machado. Essa distribuição de cartilhas de orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis e prevenção da gravidez na adolescência, isso aqui é uma batalha minha desde o mandato passado, e eu gostaria de dizer que eu peço esse apoio da prefeitura. A prefeitura tem condições de fazer esse trabalho nas nossas escolas, um trabalho de prevenção, porque esse trabalho de prevenção é o trabalho mais barato que existe, do que depois que a pessoa já chega doente ou uma gravidez indesejada. E eu quero dizer, se eu tiver o apoio dos senhores vereadores, se a prefeitura não fizer esse tipo de trabalho, esse trabalho de prevenção, não é só de na parte da saúde, não, de drogas, nós aqui da Câmara vamos tentar fazer um trabalho desse. Nós vamos buscar meios e condições para realizar esse trabalho. Então, por enquanto, a gente está pedindo para a prefeitura, que é um meio bem mais fácil, tem mais condições, mas eu quero garantir para todas as pessoas e junto com os vereadores, se a prefeitura não fizer, nós vamos fazer. Conto com o apoio de vocês.
Ô, Luciano, então, ao invés de indicação, não poderia ser um projeto?
É, muitas vezes a gente, tipo assim, faz uma indicação. Se a gente vê mais para frente que a gente não tem um respaldo, a gente tenta um projeto de lei.
Projeto de lei, né? Bom, então eu sou favorável à indicação e parabenizo pela atitude, né? Acho que é muito bem-vindo.
Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Requerimento número 002/2013. Com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Esses bancos foram adquiridos no ano passado. 30 bancos. E eles estão guardados lá no almoxerifado da Vila de Furnas, ou melhor. E podem ser colocados nessas áreas que eu citei aí embaixo, no anexo. E esses bancos, eu recebi várias reclamações dos comerciantes que patrocinaram, porque na época a prefeitura ia entrar com a mão de obra. E esse banco foi pago por R$300. E, inclusive, o nobre vereador aqui, Adriano, ele adquiriu um banco, né? E com certeza esse banco vai ser de grande serventia para as pessoas que frequentam a unidade mista, a unidade básica e a academia popular lá dos idosos lá na Vila de Furnas. Conto com o apoio dos nobres vereadores para que, junto, talvez o Paulo, com certeza nem sabendo disso, ele está sabendo. Mas agora, isso aqui, com certeza, com esse requerimento, ele vai tomar as providências necessárias.
Para o vereador Adriano.
Eu parabenizo o vereador Juninho pelo requerimento. Como ele mesmo disse, esses bancos foram oferecidos aí por um pessoal que passou vendendo. Foram patrocínio, inclusive eu patrocinei um, que a prefeitura, naquele momento, que foi no mandato passado, iria entrar com a mão de obra para que fosse instalado esses bancos nas unidades básicas, enfim, nos lugares que necessitam. E esses bancos já estão lá, acho que mais de um ano, num depósito lá. Então é mais uma cobrança que a gente pode fazer, que esse é um serviço da Secretaria de Obras, que ele poderia estar aí pedindo para seus subordinados aí, o pessoal que trabalha com as obras da prefeitura, para que fossem instalados esses bancos aí nos seus devidos lugares, que já que foram o comércio, o pessoal teve a boa intenção de patrocinar R$300 cada banco, e que esses bancos estão lá no depósito lá sem serventia nenhuma. Então, está de parabéns, vereador Juninho, por esse requerimento.
A palavra, vereador Francisco.
Também quero aqui parabenizar o novo vereador. Esses bancos realmente foram adquiridos mesmo, tudo como patrocínio. O custo é muito pequeno para a prefeitura, só para fixar. Eu nem não sabia a quantidade, ele que falou. Inclusive, eu também tenho um banco lá que eu paguei R$300 por ele para ajudar. Tem tantos lugares que você chega, tanto não, quase todos. Você chega em unidades, em vários locais públicos, você vê as pessoas em pé, esses bancos parados lá, podendo ser fixados. Parabéns, novo vereador, é uma coisa muito boa. Vem de encontro com a necessidade, esse requerimento realmente é de ser parabenizado e que sejam tomadas as medidas mais necessárias e sejam fixados esses bancos. Parabéns.
Em discussão. Em votação. O vereador concorda com o requerimento, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Requerimento aprovado. Emenda modificativa do artigo 1º de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar 004/2013. Emenda em discussão. Essa emenda é sobre o encaminhamento do Poder Executivo para passar a data de apresentação da LDO do dia 30 de abril, que era o prazo, para o dia 31 de julho. Aí foi feita a emenda, passando até o dia 17 de junho, que é a última reunião ordinária. Emenda em votação. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezino Luiz Martins.
Favorável também.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Emenda modificativa aprovada por unanimidade. Projeto de lei complementar número 004/2013, de autoria do Poder Executivo, que prorroga o prazo do Poder Executivo para o encaminhamento da LDO 2014 e da outras providências, que passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, onde, dispensando o prazo regimental, emitiram seus pareceres favoráveis, com emenda modificativa do artigo 1º. Projeto em discussão. Em votação. Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Projeto aprovado com a emenda modificativa do artigo 1º. Por unanimidade. Como ninguém está inscrito para usar a tribuna, a palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Quero parabenizar o time da nossa cidade. Ganhamos de Frutal, parece que é melhor que ganhar de Colômbia. E também fazer uns comentários, tipo, estive lá, vi o jogo e tal. A nossa vereadora Celinha fez a indicação para que colocasse o banheiro lá, masculino, feminino, vestiário, reformasse. Enquanto não acontece isso, eu tive a ideia de o secretário do esporte, junto com o prefeito, alguém, não sei, conseguisse banheiros químicos. uns 10 banheiros químicos, 5 masculinos e 5 femininos, que não seria só, não, ia usar em outras ocasiões, em planura também, e enquanto não constrói lá, seria de bom uso. E, entanto, nada, vamos esperar a chuva passar, para continuar a operação tapa-buraco, estive junto lá, e é isso. Obrigado a todos, boa noite.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Agradeço a presença de todos, voltem sempre, faça uso dessa casa, porque essa casa aqui é uma casa de lei de todos, e deixando a palavra que o deixando a deixa aqui na palavra que o vereador Lucas falou aqui, teve dois jogadores que jogou machucado ainda, inclusive um é primo seu e o Josiel, e mostrou que eles têm amor mesmo pela cidade, continua assim, sempre jogando por amor à planura.
Fez um gol.
Parabéns. Agradeço a presença dos irmãos aqui. A Dulciné, que sempre está vindo a casa. O Seixir, que foi embora. E voltem sempre, porque nós precisamos da participação do povo aqui nessa reunião. Agradeço aos funcionários dessa casa, o Dadael aqui, o secretário de obras que esteve aqui. E boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, vereador Francisco.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa escrita e falada, público presente, meu boa noite a todos. Quero aqui não só levar o meu boa noite a todos os que aqui estão, que veio presenciar a nossa reunião, mas também quero parabenizar pelas pessoas que possam vir até essa casa de leis e ver o nosso trabalho, como que a gente está conduzindo, o que a gente está fazendo, e que possa, muitas das vezes, ter alguma crítica construtiva que possa nos ajudar e muito. Então, essas pessoas que vêm aqui nos ver as nossas indicações, o nosso trabalho da maneira que é feita, também, com certeza, tirar conclusão de todo o nosso trabalho e que possa ser divulgado melhor, que muitas vezes é postado como um trabalho muito pequeno, que foi falado e discutido até na reunião anterior nessa casa. Então, quero parabenizar a todos que aqui estão, agradecer a presença de todos, que façam sempre assim, venham nos prestigiar. Meu boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Obrigado.
Com a palavra, vereador Celso.
Boa noite a cada um de vocês aqui presente. Agradecer a presença do meu amigo Ivan Gomes, da Maria, todos vocês aqui, está de parabéns, continua vindo sempre aqui prestigiar a nossa reunião, e vocês vão ver que a gente está trabalhando por nossa cidade, que basta nós o pessoal ter paciência, que eu tenho certeza, acredito muito na honestidade do Paulo Barbosa, que o Planura vai tomar um novo rumo em breve. Boa noite a todos vocês.
Com a palavra, vereador Almezinho.
Boa noite a todos, aos nossos nobres colegas aqui. Quero agradecer também ao público presente, né, que está aqui prestigiando a gente. Quero dizer que continue fazendo sempre assim, é bom. Acho que a população precisaria acompanhar mais de perto, tanto para criticar como também para ajudar a trazer soluções também, de assistir, ver o trabalho dos vereadores. Acho que é isso que é importante. Agradecer também à imprensa, agradecer aos funcionários que deixam a casa em ordem para a gente estar trabalhando, ao nosso advogado. Então, dizer a todos que vocês estão de parabéns, os vereadores estão trazendo suas indicações, estão trazendo projetos, estão requerimentos, e todos foram muito felizes no que estão trazendo, e a gente vê que, com certeza, por falta de vontade dos vereadores, não é que a cidade não acontece. Pode acontecer por outras razões, mas os vereadores estão empenhados, sim. Empenhados, então, ninguém vai contra nada que seja bom para o povo. Todos aqui trabalham para um bem comum. Então, acho que isso é muito importante. Tá? Quero agradecer a presença também do Dadael, do secretário de governo que estava aqui, e dizer que leve aqui os nossos anseios pelo aquilo que a gente quer que a cidade aconteça, e ele sendo secretário do governo, que deu os pulos deles para fazer que as coisas aconteçam com mais rapidez e que aconteçam de verdade, porque até agora a gente já está ficando meio já pressionado pelo tempo. Então acho que é isso. Mas peço também um pouco de paciência em alguns termos, nós vamos chegar lá. Tá? Uma boa noite a todos.
Com a palavra, boa vereadora noite. Célia.
Boa noite a todos, ao público presente. Eu quero deixar aqui um lembrete, Luciano, cobrar de você para fiscalizar mais a unidade básica, porque a semana passada um paciente me cobrou que viu um outro paciente que chegou ali com muita dor e precisava ser transferido, e justamente esse paciente esteve na quarta-feira, dia pesado, que é o dia do Dr. Plínio. Dia do Dr. Plínio, consulta, gente, é tenebroso. Ali é tenebroso, viu, Bidê? E esse paciente chegou com a cólica de hérnia. Dr. Plínio tentou, não conseguiu colocá-la de volta no lugar. Com muito custo e com as graças de Deus, a Neuzona conseguiu. E nesse meio tempo, transfere, não transfere, monta a UTI, quem estava sobre aviso era o médico Dr. Delciclei, que está residindo em Frutal. Então eu quero deixar para você, Luciana, cobrança, que o médico de sobreaviso fique aqui em Planura. Pode ser até a doutora Cíntia, residente aqui, que até que esse médico desloca de Frutal até a nossa cidade, colocando a vida dele em risco em trânsito, né? Aí o doutor perdeu a chave do portão da casa dele, não achou para tirar o carro da garagem, foi preciso de mandar um dos nossos motoristas até Frutal para buscar. Chega aqui a esposa dele, nervosa, que o paciente já estava bem, podia estar em casa, que a cólica era tanto que ele estava, assim, o doutor pensou que estava infartando, né? Para quem não tem conhecimento, é terrível isso aí. Então, é que cuide mais, preocupe mais, Luciano, cobre mais das nossas chefes, da secretária da saúde, de quem mais pode ser cobrado, porque pode ser eu amanhã estar lá precisando de um socorro, pode ser meu filho, e isso é ruim, gente. Quando é cria da gente, a gente sente, a gente pede socorro, porque, olha, eu digo e estou questionando aqui, o dia que o Ocresce chegou em óbito ali embaixo, eu estava de plantão, não conhecia o Ocresce. Te juro por Deus, só conheci o Ocresce, que estava ali a hora que a mulher dele pediu para mim, como que ele está? E a gente não poder fazer nada, eu perdi as forças. Então a gente pede, porque hoje é o paciente, amanhã é um da gente, é um filho da gente. E saúde, gente, não se brinca, a gente não está ali para brincar, não. Ali é de serviço, sinceridade. Então, Luciano, deixa isso aí, essa cobrança para você, tá joia?
As palavras da vereadora constarão em ata. E reforçando suas palavras, que o líder do governo e o Alessandro leve isso, esse conhecimento ao prefeito e ajude a gente nessa cobrança também.
Célia, mas aí a pessoa chegou, já estava mal, tá, o médico atendeu mal, qual que é a situação?
Não, o Amezino. Ela chegou mal com cólica, que quando você tem uma cólica, tem paciente que aguenta 100 quilos, tem outro que aguenta 10, 20. Eu suporto, acho que uma dor terrível, meu coraçãozinho não vai pifar, não. Mas tem gente que cai e fica debilitado demais. E o doutor Plínio, como ele é ortopedista, ele ficou meio aéreo. Ele não sabia se aquele paciente teria mesmo que ir. Ele não colocava a hérnia no lugar. Porque depois que você coloca a hérnia no lugar, quando ela sai, acabou a dor. Acabou. O problema resolveu. Então, foi Deus que ajudou, que a Neuza deu conta de colocar ali. Ele foi bem atendido, doutor. Não estou falando do doutor. Estou dizendo que o dia do doutor Plínio é pesado. Já fiz uma medicação para dois médicos de plantão na unidade básica, principalmente no dia do doutor Plínio. Que é tenebroso ali o dia do doutor Plínio. Que ele faz o clínico dele, ele faz a ortopedia durante o dia e faz à noite como plantonista. E já cansado, e deu essa zebra de ele não dar conta de colocar. Aí a Neuza colocou.
Não, tá. Eu estou anotando que sempre a gente está nas reuniões do Conselho da Saúde, é lá que a gente às vezes tem mais contato com a secretária, né? E isso tudo é assunto que a gente também tem que estar levando avante. Então, Por isso que eu estou te perguntando se ele não foi atendido. Atendido não, foi, a situação foi. Em que era...
Era crítica,
tá.
Né?
Tá, e eu liguei para a secretária Carla, ela me informou que hoje iniciou a médica pediatra, né?
Graças a Deus.
É, acho que ela vai atender segunda-feira, acho que na sexta-feira, mas vai atender nos UBS. Então, estou trazendo essa notícia porque a gente estava muito ansioso com isso, né? Então, estou te dando esse recado. Muito obrigado.
E só fazendo um comentário, como são as coisas, né? O médico lá, o médico não conseguiu, e uma enfermeira, a Neuza, que não tem seu valor reconhecido aqui, o salário dela é totalmente defasado, busca por uma equiparação salarial há muito tempo.
Verdade.
Que a gente tem que lutar por isso também, essa equiparação dos concursos que tiveram aqui em Planura, pra você ver, ela conseguiu.
Maria, realmente, graças a Deus, nossa cidade está bem, bem servida de enfermeira. Está aqui a dona Célia, está aqui a Vaninha. Então, realmente, a hora que nosso hospital tomar um novo rumo aí com a nova administração, eu tenho certeza que todas as enfermeiras são competentes. E realmente, ó, só que tem duas, né, profissional, a dona Célia, a dona vereadora Celinha e a Vaninha. Então, graças a Deus, futuramente Planura vai servir nosso município aqui bem, porque saúde não espera, né, Célia? Então, realmente, nós vamos melhorar muito a nossa saúde, se Deus quiser.
Então, queria parabenizar todos os vereadores pelas indicações, requerimento do Júnior. Agradecer a presença de todos, comparecer a esta reunião. Voltem sempre. E também eu peço para as pessoas que vêm assistir que comentem o que acontece aqui na Câmara e na rua. Para mudar um pouco a ideia que a população de Planura tem do vereador que representa esse povo tão sofrido. Gostaria de fazer uns comentários sobre aqui, voltando aqui a questão dos gari, que eu não conformo de Planura ter dia de ter 3 gari na nossa cidade, volto a dizer isso. A gente tem que lutar e brigar para mudar isso aí. É incrível não falar para a gente que não se pode contratar ou não se pode dar posse e pedir e constar no desempenho da função a função de gari. Então, gente, o pessoal, principalmente da vilinha, está revoltado com isso, reclama da gente. Então a gente tem que ir atrás, porque nós não podemos aceitar mais isso. Uma cidade do tamanho de Planura com 6 gari, e tem dia que uma, duas está de atestado, semana passada tinha 3, teve dia de ter 3. Então isso aí é um absurdo que não pode acontecer. Então eu peço ao secretário de governo que está aqui, que comente isso com o prefeito, ao líder do prefeito, ao Mezino. E eu gostaria também de pedir que o secretário de governo e o líder do governo, Mezino, leve ao prefeito, tome ciência das várias reclamações que a nossa sociedade está fazendo em cima do secretário de obras, que é o seu Elias, que ele tem que aprender a tratar o nosso povo. O nosso povo merece respeito, não é chegar lá e falar um não vou atender, não tem como falar com o Paulão e pronto. É muita gente que vem reclamar com a gente. Não são poucas pessoas. Eu duvido que tem vereador aqui que não recebeu essa reclamação. Então eu peço mais respeito com a nossa gente, que está muito necessitada. Porque o povo confia no Paulão, mas não está confiando nessa pessoa. Vamos ser sinceros e falar a verdade. Doa quem doer. Gostaria de convocar os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 6 de maio de 2013, às 20 horas. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa. E lembrando, essas palavras é para constar em ata.
Eu, antes de fazer a chamada nominativa, só quero dizer, senhor presidente, o recado será dado. Acho que antes pelo secretário, mas eu vou reconfirmar isso. Tá ok? Bom.
Obrigado, secretário.
Não havendo nada mais a tratar, vamos falar da chamada nominativa. Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezinho Luiz Martins, presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.